Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aqui com a gente o Samidana, ele é professor de economia da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, comentarista atualmente da Rádio Jovem Pan, atuando principalmente no Jornal da Manhã, deu uma brecha para falar com a gente aqui e também no programa Pânico do querido Emílio Surita, daquela turma maluca. Bom, durante 7 anos você acompanhou bem o comentarista Samidana na TV Globo, colunista do Jornal da Globo, SPTV, Hora 1 e no Em Pauta da Globo News. Sami também desenvolveu no Esporte Espetacular e no Seleção Esporte TV o Estudo de Campo, uma coluna cujo objetivo era explicar o esporte através dos números. Além disso, ele possui graduação e mestrado em Economia, doutorado em Administração e PhD em Business. São mais de 15 anos de experiência em consultoria e apresentação também de palestras. É autor de vários livros ligados a finanças, economia e negócios. Que prazer ter você aqui, Samidana. Um bom dia.
Bom dia a você, Nenê. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Do feliz dia novo. Vamos lá, vamos falar de economia, falar de vários assuntos.
Cara, tem tanto assunto para falar com você, você fala de tudo. Agora, a gente aqui gosta de falar de quem faz e quem trabalha. Um dos aspectos que a gente tem aqui é como é que as profissões, como é que as pessoas se dedicam à sua atividade. Você é um garotão, e você tá mais, na verdade, é essa carinha de garoto, porque você tá 15 anos de atividade, eu te acompanho aí na TV Globo, eu não acreditava como é que você tinha uma diversidade de assuntos, passava. E esse jeito moleque seu, quantos anos você tem, hein? Fala pra gente, mulher não conta a idade, e homem?
Não, eu não tenho problema em falar a idade, não. Eu tenho 41 anos, faço 42 agora em maio. Eu comecei cedo, né, tanto carreira acadêmica. Na TV eu não comecei tão cedo. Na verdade, teve gente que começou muito mais cedo, até o próprio Doni, ele é bem mais novo que eu, e ele chegou a apresentar Jornal Nacional, né, fantástico, por aí. O Doni, para quem está assistindo, é o Doni Denuti que eu estou falando, que é meu sócio e parceiro em várias jornadas aí econômicas.
Bom, tenho muito papo com você, você é uma pessoa altamente ligada, e eu destaco também o seu bom humor. Normalmente as pessoas de economia, a gente teve uma transição no Brasil, eram aquelas pessoas sérias, falavam um economês que ninguém entendia. Você já é de uma geração do explica, uma geração que combina uma série de informações para facilitar para nós leigos, nós mortais, esse mundo complexo da economia e o impacto que ele tem na vida das pessoas, das organizações do país. Então, parabéns pelo seu bom humor. Eu não sei até que ponto essa carinha de garoto ajuda nesse bom humor, mas é uma característica sua. E você, ainda, além do mais, você lida com estatística, né? Que acho que você me parece apaixonado por estatística, né? Cada pessoa que te dá um desafio, você corre para os números para ver o que os números te dizem. Como é que é isso? Onde é que está a sua verdadeira fonte de informação, Sami?
Economia é uma ciência muito ampla, né? Você tem economistas atuando em várias áreas. Eu sou um economista chamado de ortodoxo, ou seja, eu uso muito métodos quantitativos, então a formação em economia necessita isso. A gente lança a mão de métodos quantitativos para provar ou para verificar ou até para refutar alguma hipótese, e isso é uma coisa que relativamente não inédita, mas pouco usada na mídia por economistas comentaristas, né? Normalmente você tem o profissional que faz só isso, que é o jornalismo de dados, é o jornalismo de você olhar o que os dados dizem. Isso é uma parte, mas eu não só olho o que os dados dizem, como eu também projeto modelos, né? Modelos preditivos, seja de esporte, seja de outra área. E é um campo grande da economia, chama econometria, que é justamente o uso de modelos estatísticos, modelos quantitativos, para tentar fazer previsões ou averiguações de hipóteses.
É interessante que, a partir desse conhecimento, você atua em todas as áreas, porque você tem uma presença forte como consultor de empresas para interpretar tendências, né, a partir do comportamento de outros setores. E é com essa metodologia que você consegue também virar o seu radar de acordo com a questão que chega até você, né?
É, eu acredito que economia é a maneira de você encarar os problemas da vida, os problemas que você quer estudar. Se você pegar a The Economist, que talvez seja a revista mais importante do mundo, não só de economia, ela não fala só de economia, né? Ela fala de política, ela fala de meio ambiente, ela fala de esportes, ela fala de negócio, mas sempre na visão de um economista. Então, na lupa de um economista, na ótica de um economista, eu vejo dessa forma. Então, é mais ou menos a lente que você vai analisar determinados problemas, né? Você pode analisar do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da política, e eu tento analisar do ponto de vista da economia, porque é minha formação, é o que eu sei fazer.
Uma das grandes, um dos grandes enganos das pessoas em geral é achar que a economia é uma ciência exata, não? Ela é uma ciência social que parte dos números, né?
É, ela é uma ciência humana, ou na definição mais técnica, é uma ciência social aplicada. E não, nem todos os economistas usam métodos quantitativos, né? Você tem os mais ortodoxos, que é o meu caso, que usam esse arsenal técnico e quantitativo, mas você tem economistas que não gostam de números, que usam mais uma abordagem social, uma abordagem filosófica. Aqui no Brasil mesmo a gente tem uma quantidade não inexpressiva de economistas dessa área, até depende da escola que a pessoa estudou, você tem isso. Por exemplo, a Unicamp, que teve vários economistas que acabaram indo para o governo, é uma escola tradicionalmente que não usa métodos quantitativos na fronteira do conhecimento, e claro, eu não sigo essa linha, mas eu respeito todos.
Tinha um economista ortodoxo, conservador brasileiro importante, né, que foi o Roberto Campos. Ele usava estatística, mas também para chamar a atenção, ele falava assim que pesquisa, por exemplo, essas estatísticas, pesquisa é como um biquíni, né? Mostra tudo menos o principal. Quer dizer, até que ponto você usa a qualitativa, né? Aquilo que não está nos números para formular os seus modelos, Dami?
Na verdade, você tem vários protocolos, né, de como fazer boa estatística. Tem até um livro da década de 50 que chama Como Mentir com Estatística, né? Então, é muito fácil você usar a estatística para enganar os outros ou manipular. Agora, assim como é fácil você usar isso para enganar um leigo, é fácil você descobrir. Então, tem também maneiras de você descobrir isso, fazendo perguntas adequadas, né? A gente vive numa época em que as pessoas acham que correlação, que é você ter associação entre duas variáveis, não quer dizer causa e consequência. Às vezes você tem correlações espúrias. Então, por exemplo, você tem essa questão das vacinas, né? Ontem foi anunciado que 501 pessoas que tomaram a vacina da Pfizer nos Estados Unidos morreram. 501 pessoas. Agora, não quer dizer que elas morreram porque tomaram a vacina da Pfizer. Então, você precisa, não tô defendendo nem falando que é impossível, não. Que fique claro, mas é preciso uma investigação apurada, usando métodos corretos, para ver se elas morreram porque tomaram ou morreram por outras razões, né? Então, a gente vê nas manchetes isso. Claro que esse dado precisa de investigação, porque se tiver alguma associação é preocupante, mas não é óbvio que foi a vacina que causou a morte.
Ô, Sami, a gente percebe nas suas avaliações e de outras pessoas que também que partem de um princípio, que vocês conseguem fazer análises sem ser contaminados pela política, que é muito forte, né? A pressão da política, como isso mexe com o senso comum, como isso mexe com as pessoas, com as crenças das pessoas. E você realmente, no seu serviço, na sua análise, você tem um princípio, né? Você não é... como é que se diz? Não é orientado pela política para fazer o seu estudo. Depois o que vai se fazer com os dados é uma outra coisa. Mas veja bem, você está sendo muito instado para falar sobre vários assuntos. Um desses é a pandemia. Como é que a estatística lida com um evento aleatório, que é um vírus? Como é que você mapeia, né, como estatístico, o desenvolvimento de uma doença? Tem a junção com o epidemiologista que tenta entender o comportamento do vírus. Um vírus que não tem um comportamento igual. Você vê as variantes mesmo do brasileiro contaminando do vírus brasileiro, já preocupando a Inglaterra, enfim, já está chegando ao mundo. Como é que você mapeia, mas mesmo assim você faz estudos a respeito de algo que é aleatório?
Na verdade, a gente vive num mundo que tem uma grande parte de aleatoriedade, né? Desde de previsões meteorológicas, eu também tento prever futebol, a gente tem uma grande parte de incerteza. A gente não trabalha, a estatística justamente, ela é aplicada porque você tem variáveis que têm vários valores possíveis. Na pandemia, foi em março e abril do ano passado, eu juntei um grupo de 7 pesquisadores, eu e mais um, mais quantitativos, os demais eram médicos, e a gente tentou mapear, usando algumas premissas, né? Todo modelo tem premissas, se as premissas estiverem erradas, né, você vai chegar num resultado errado. E a gente tentou usar um tipo de modelo que chama Bayesiano, que é muito usado em medicina, para fazer a previsão de como seria, né, o comportamento do vírus, principalmente para saber se ia ter ou não colapso no sistema de saúde. Essa é a grande preocupação, né? Não sei se, talvez nem todos se lembrem, mas a questão do lockdown, do fique em casa, não é para assim falar, olha, isso daí é a cura do vírus. Isso não é a cura do vírus. Isso é para você saber que se a pessoa tiver algum problema, ela vai ter um leito, vai ter a vaga no hospital, né? Então, foi isso. E a gente fez isso, fez para o país, fez para vários estados, ninguém ganhou nada, e fez a previsão que o pico seria em maio. O pico da primeira onda aconteceu de fato em maio. É que as pessoas, elas confundem pico com o término da pandemia. Pico é o ponto mais alto, não quer dizer que depois do pico a pandemia acabou. Inclusive, tem um outro problema, a gente costuma olhar a data de notificação de mortes, quando notificaram as mortes. Porém, aqui no Brasil e em vários outros países, demora uns 30 dias para notificar. Então, a pessoa morre, mas por vários motivos a notificação não é do dia. Então, para você saber quando foi o pico de fato, você precisa entrar lá no boletim epidemiológico, que é aberto ao público, no Ministério da Saúde, e ver lá no PDF deles, né, no documento deles, qual foi isso. E foi em maio. Só que eu tomei tanta porrada, eu até estou mais acostumado, mas sei lá, o Intercept chegou a fazer uma reportagem sobre mim, falando que eu era financiado pelo mercado financeiro, trabalho para o mercado financeiro, isso é verdade, mas que eu teria interesse de falar que a pandemia estaria acabando, que é uma mentira, porque ninguém vai ganhar dinheiro no mundo, ou seria muito estranho, pessoal, vai morrer gente mais do que eu previ, e aí eu vou ganhar muito dinheiro. Essa lógica, ela não existe. E aí fizeram, infelizmente, uma reportagem com muitos ataques pessoais a mim, e assustou um pouco o grupo, tanto é que a gente parou de fazer isso. Ninguém estava ganhando nada, ninguém ganhou um real para isso, era muito mais para ajudar. A gente teve até ofertas de governos, a compra consultoria, a gente não aceitou de ninguém. Quem que quis usar, alguns governos quis usar, a gente disponibilizou, e foi isso. Mas falando um pouco de pandemia, os dados, eu tenho olhado, não tenho feito mais modelo, tá? Isso é só uma percepção. Modelo, quando eu falo, é modelo estatístico, mas que a gente está, de fato, na pior fase, e, infelizmente, eu temo que teremos colapso de leitos em vários lugares. Em São Paulo, na capital, talvez não, mas no interior é quase certo, infelizmente. Então, é sério isso, é uma preocupação, o que, claro que a gente não quer que as pessoas fiquem agonizando com falta de respiração, né, e leitos. Então, não vou ser hipócrita e falar, não trabalha, não faz isso, mas acho que dentro do possível tomar as medidas, né, de proteção, as medidas que forem possíveis.
Pois é, Sami, a principal coisa que a gente faz contra a pandemia, contra a disseminação do vírus, é primeiro em relação a gente, qual que é o nosso trajeto de todos os dias, quais são os nossos contatos, como é que a gente observa esse caminho, como é que a gente apoia esse movimento de restrição, porque ele é importante. Os números não mentem, aí entra aí a estatística, e realmente é um problema para o poder público fazer essas decisões. Você falando aí desse problema do tiroteio, né? É um dado humano isso. As pessoas desconfiam do bom, né? Quando você faz de coração, é a ONG que faz legal, é dessa pessoa que está fazendo bem que se desconfia. De quem faz o mal, ninguém desconfia. É curioso, você suspeita de quem está fazendo. Que interesse estaria por trás dessa pessoa tão boazinha? Que interesse? Por que que faria de graça? Não dizem que não tem almoço grátis, aquela história toda. Mas eu queria chamar, antes, enquanto você tem um tempo aqui, eu sei que esse assunto é do seu dia a dia. Eu sei que hoje você vai falar aí na Jovem Pan, você vai falar para os seus clientes. Essa interferência, que é uma coisa que você estuda muito, quando o Estado interfere na economia. Por exemplo, hoje, a partir de hoje, o governo tirou o COFINS, PIS, dos combustíveis, né? Mas mesmo assim subiu só esse ano 30% e tantos o diesel e a gasolina. E daí? Isso daí é cócega? Isso aí tem algum benefício ou vai trazer mais problemas essa interferência, Samidana?
É tão... Tudo em economia é mais complicado do que parece. Assim, tem um livro que se chama, inclusive, que eu escrevi, que chama Pode Não Ser o Que Parece. É, eu até vou ver se eu tenho... Eu acho que não tenho mais, mas senão eu ia mandar um de presente, senão eu mando digital. Qual que é o problema disso? Eu tenho uma visão, e aí você tem ortodoxos. Ortodoxos é no método, tá? Aí Sim. É uma visão que eu gosto do Estado. Para mim, o Estado devia cuidar das coisas básicas. Na minha opinião, segurança, saúde e educação. Para mim, é isso que o Estado tem que fazer. O resto, o Estado tem que deixar as coisas andarem. Iniciativa privada precisa ser incentivada. O Brasil gasta muito dinheiro. O Brasil gasta mais do que ganha. A gente tem uma dívida pública de 89% do nosso PIB. O triplo do Chile... uma vez e meia México, uma vez e meia China, isso preocupa, porque se você está muito endividado, e a gente subiu muito o endividamento ano passado, muito mais que outros países, claro que teve motivo, a pandemia, mas subiu mais que outros países, os investidores começam a ficar preocupados. Aí você fala, mas investidor, dane-se o investidor, eu sou brasileiro, não é bem assim, porque se o investidor para de pôr dinheiro no país, a gente não tem dinheiro para fazer as coisas. E se ele para de investir em empresas, não tem emprego. E isso tem uma série de consequências graves, você não ser endividado, mas você perder o controle de endividamento. Então, além de a gente ter um endividamento alto, o governo hoje gasta mais do que arrecada. Então, a gente teria dois caminhos. Quais são os caminhos? Como numa casa. Ou você aumenta a receita, ou você corta gastos. Cortar gastos, você precisa de reforma administrativa, você precisa cortar determinados benefícios, e grupos vão chiar, seja políticos, seja militares, seja quem for. É muito delicado e nenhum governo gosta de cortar gastos, tá? Não estou fazendo uma crítica ao Bolsonaro, mas uma crítica geral. Político não gosta, porque ele vai perder lá, falar para qualquer grupo que vai ganhar menos. Muito bem. Dito isso, você, para reduzir o imposto, se você não cortar gastos, você está aumentando, você está diminuindo os seus recebimentos. Então, isso piora. Em relação à gasolina, a gente tem os preços internacionais. o mundo inteiro, a parte, você tem preço de petróleo negociado, e isso aumentou. E a nossa moeda, que é o real, desvalorizou muito, justamente porque o governo gastou muito dinheiro. E aí não tem muito o que fazer. Só que quando você vai lá e dá um benefício, você fala assim, eu como cidadão falo, legal, vai ter menos imposto. Só que esse menos imposto não é muito real, porque a gente vai estar tendo que pagar mais imposto em outras coisas para pagar menos gasolina. Na prática, tem uma questão paradoxal aí, porque você está beneficiando quem? Os caminhoneiros, as pessoas que usam carro diretamente, em troca de mais imposto. Ontem aumentou impostos de bancos. Então, todo mundo que usa banco vai acabar pagando mais imposto. Se é justo ou não, aí a sociedade precisa decidir. Mas existe essa falsa percepção que diminuição de impostos específicos é bom. Não é. O que a gente precisa é fazer uma reforma tributária para as coisas serem equilibradas. De preferência, pagar menos imposto. Mas o governo precisa diminuir o tamanho dele. Um governo que é muito participativo vai precisar de dinheiro. E esse dinheiro vem da sociedade. Não tem muito por onde fazer. Agora, o que a gente viu no Brasil, historicamente, é uma indústria de lobby. Então, lá, ó, as montadoras, eu estou vendendo pouco. Aí vai lá o governo e dá dinheiro para as montadoras. Dá dinheiro para quem produz linha branca. Eu tenho uma empresa, você deve ter uma empresa, Enel de comunicação. Você não tem força de lobby, então você vai pagar, vai pagar a mesma coisa, ou pior, vai pagar mais, porque você tem que sustentar os caras que têm benefício. Então, assim, benefícios específicos, subsídios, na verdade, não é algo a ser comemorado se não tem corte de gastos. É algo que está saindo da sociedade. Tem um conceito em economia que se chama benefícios concentrados para custos diluídos. Quando você tem um grupo, como, por exemplo, dos caminhoneiros, ou como, por exemplo, dos produtores de linha branca, que conseguem se organizar, eles têm um benefício concentrado e toda a sociedade paga. Então, o custo é diluído. Então, cuidado, né? Diminuir imposto sem corte de gasto significa que você diminui esse imposto e está pagando outro. A gente teve, acho que semana passada ou na retrasada, um imposto diminuído para armas e também para bicicletas. O que você está falando que a sociedade inteira está pagando o benefício de quem compra armas ou de quem anda de bicicleta. De novo, se é justo ou não, precisa ter uma discussão. Agora, não fica claro para a sociedade que isso você está pagando para quem está tendo aquele benefício. Então, sem cortes de gastos, sem o ajuste fiscal, diminuição de imposto é um rebalanceamento. Você está comendo menos no café da manhã, mas se você compensar as calorias no almoço, no jantar, você não está emagrecendo.
Bom, o Cláudio Tomanini, que também é lá da FGV, está dizendo que as transportadoras fizeram um acordo hoje e aumentaram o preço do frete em 10%. Mas para encerrar seu papo, eu sei que o pessoal da Jovem Pan já está esperando você ali, que você é instado por todos aí para falar todos os assuntos. Se deixar, você precisa falar o dia inteiro. Mas falta, como você lida com a estatística, como você lida com o princípio, com o estudo, do ponto de vista da política econômica, uma definição de governo que o Brasil não conseguiu encontrar ainda nem com o PT, nem atualmente, que é, eu sou liberal, né? Eu sou sócio-democrata, qual é a orientação desse governo do ponto de vista econômico para que todos os negócios, tudo seja orientado a partir desta tal premissa? O Brasil tem dificuldade de estabelecer premissa na política por causa do populismo e depois a economia sempre tropeça?
O discurso do governo inicialmente era liberal. Paulo Guedes, sem dúvida, tem uma visão liberal. Agora, ter uma visão liberal e implementar políticas liberais tem uma distância. De fato, a gente não conseguiu privatizar. Tem várias empresas que poderiam ser privatizadas sem aprovação de Congresso, de Senado, não foram privatizadas. Semana passada, começou aí um movimento no sentido de privatizar a Eletrobras e privatizar os Correios. É bom? É bom. Mas não sei quanto tempo vai demorar, não sei se vai sair. Não é tão simples assim, eu espero que saia. Do ponto de vista de impostos, a gente não conseguiu. Não conseguiu diminuir impostos, conseguiu cortar gastos. Então, eu diria que há uma vontade, não do governo inteiro, mas de parte do governo, em uma agenda liberal, mas o Paulo Guedes ficou meio sozinho, né? O Salim Matar saiu, o Paulo Weber saiu, e vários outros saíram, talvez por não conseguir imprimir essa agenda liberal. Mas até agora, não podemos considerar o governo liberal. No ponto de vista econômico, a gente tem um governo com medidas parecidas a medidas do PT, medidas que seriam parecidas com a do Ciro Gomes, essa questão, vamos diminuir preço de gasolina, ou vamos dar prejuízo em estatal para... não que isso foi só sinalizado, a gente não sabe se vai acontecer. O Bolsonaro, né, sempre tem aquele movimento, ele faz uma coisa, aí a mídia critica e fala, não foi isso. Então vamos ver. Mas de fato a gente não teve realizações liberais expressivas nesse governo. Diminuiu o número de ministérios, ele tinha prometido 15, mas aí não conseguiu ir para 15 ministérios. Teve também privatizações faladas que não foram agendadas, as próprias reformas não andaram. Teve a pandemia que dificultou muito, mas infelizmente é difícil, porque é muito sedutor para um governo ser populista. O problema do populismo é que você gasta hoje, a população fica feliz hoje, mas às vezes vai pagar em décadas, vai pagar em gerações as imperícias disso. Então, a gente chama atenção, acho que o papel dos comentaristas econômicos é comentar a economia. Então, quando é para criticar, a gente tem que criticar. Quando é para elogiar, a gente elogia. Mas nunca vi os ânimos tão, tão atiçados, né, na mídia.
Samidana, é um prazer ter você aqui. Prazer, no meio de tanta correria. Eu só me faz um serviço aí, você, além de toda essa participação na mídia, você tem aí o Invest News, onde vocês têm uma equipe toda atenta a todos esses assuntos que você até comentou parte aqui, aquilo que pode, né, ajudar as empresas, as pessoas nos seus negócios. Como é que você atua fora da mídia como consultor? Só para a gente encerrar esse papo, além dos 7 livros aí que a gente tem aí, não deu nem tempo de falar, é tanto assunto.
Não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma produtora que chama Prime Talk. Além disso, eu trabalho para a Isinvest, eu sou head de conteúdo da Isinvest. E eu faço consultoria para empresas. Quem quiser aí me seguir no Instagram é Samidana Oficial, no Twitter é Samidana, no Facebook Samidana, S-A-M-Y-D-A-N-A, e no LinkedIn também Samidana. Irene, eu agradeço muitíssimo aí o espaço, foi um prazer, desejo aí sucesso, um bom dia a todos e que tenhamos notícias melhores de economia para o nosso país, porque está precisando.
Bom, eu continuo te ouvindo daqui a pouco na Jovem Pan, onde você aparece, eu estou sempre ligado no que você fala, você é um cara que facilita muito para a gente o entendimento desse mundo complexo de números e de impactos na nossa vida e nos nossos negócios. Obrigado por sua participação aqui no Feliz Dia Novo.
Obrigado, bom dia, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.